Glória a Deus. Como somos privilegiados, amados, de termos a oportunidade de nos reunirmos como igreja. Amém? Para darmos ao Senhor o nosso culto racional. Nessa noite eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, mas também ao meu pastor, a toda a liderança, pela confiança. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, avançando um pouco mais no domingo inédito, amém? Ministrando a palavra, mas o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas inesperadas, amém? Então o que Ele tem para nós vai além da nossa expectativa, mas com certeza Ele nos capacita, Ele nos coloca no centro do Seu querer, amém? E Ele colocou um tema muito peculiar para esse início de ano, amém? Com certeza o Ministério de Música foi muito guiado ao selecionar essas duas canções. Eu pego o que é meu, eu agarro o que é meu. Como também velocidade, constância, amém? Porque isso é o que Deus Ele tem para nós. E o tema da ministração é: não se distraia, amém? Porque o Senhor, Ele quer acelerar coisas em nossas vidas. Ele quer fazer com que coisas se rompam, com que limites que você chegou até hoje seja ultrapassado, amém? Mas não é na nossa força, é no poder do Seu Espírito, é na exposição à Sua Palavra e é através da sensibilidade no Espírito, amém? Então, queridos, estamos aí no último domingo de janeiro, dia 28, e é muito comum nós traçarmos metas, objetivos, sonhos. Ah, o novo ano está chegando, próximo ano eu vou fazer tal coisa, eu vou ler mais livros, eu vou fazer um curso e tal. E aquela empolgação, aquele vigor. Mas e aí? Estamos no dia 28. Como que está o teu nível de empolgação, de entusiasmo para aquilo que já estava borbulhando dentro de você e que você tinha trazido como meta para 2024? Será que 28 dias foi o suficiente para nós esmorecermos? Para nós esquecermos as promessas? Para nós esquecermos que nós não estamos sozinhos? Que o Espírito Santo, o Mestre, é quem nos capacita, é quem nos coloca em seus lugares altos. É Ele que tem planos de paz ao nosso respeito. Amém? Então você está firme? Está animado? Confiante que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o final. Aleluia! Então, queridos, o significado de distração é o seguinte: falta de concentração dos sentidos no que se passa à sua volta. Desatenção, não estar com a atenção voltada para o que seria importante naquele momento. E reflexão. Amém? Desatenção. Inclusive o Aurélio, ele pontua a respeito dos 5 sentidos que nós possuímos. Amém? Nós entendemos que nós somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então essa trindade a qual nós pertencemos precisa estar alinhada ao centro do querer do nosso Pai. Mas também os nossos sentidos. Por que não? Os nossos olhos, aonde eles estão fitos? Os nossos ouvidos, a que eles estão expostos? O que estamos cheirando ou o que nós estamos exalando? O que nós estamos tocando ou o que nós estamos deixando ser tocados? O que nós estamos provando? Será que estamos provando da boa, perfeita e agradável vontade do Pai? Ou será que os sentidos naturais ainda estão ditando para onde iremos, o que iremos fazer? As emoções, o externo está dizendo assim: ó, fica quietinho, paralisa os teus planos, isso aí não é para você, você está muito longe disso. Eu creio que não, queridos. A palavra viva, ela está dentro de nós. E o poder do Espírito Santo, Ele nos coloca em movimento. E Ele nos leva muito, mas é muito mais além mesmo do que o nosso intelecto pode alcançar. É uma falha nossa colocarmos Deus em uma caixinha, ou então colocarmos Deus naquilo que a nossa mente está condicionada, porque Ele vai muito mais além. Nós nunca poderemos surpreender o Senhor, mas eu quero te dizer, Ele sempre vai te surpreender. Aleluia! Para toda manhã haverá um livramento, para todo novo dia haverá uma provisão, para cada desafio haverá uma graça maior. Você vai perceber, nossa, eu não conseguia fazer isso, eu era tímido ou tímida, eu jamais estaria nessa posição a qual eu estou. Mas você está porque a boa mão do Senhor, ela te conduziu. Porque você reconheceu que não foi na sua força. Você entendeu que os olhos fitados no Senhor, sim, te levará à plenitude da sua vontade. Amém, queridos. Aleluia. Não se distraia. Josué 1:8 fala assim: Deus falou a Josué: não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E logo após você meditar, após você fazer tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, o Senhor, Ele te fará prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Então eu quero te dizer, queridos, essa receita, ela não falha. Ela é infalível. Nós não podemos deixar de lado. Amém? Um outro versículo para nós meditarmos é Romanos 12:2, que fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Renovar a nossa mente com a palavra, meditar, ouvir, ler a palavra, serão asfalto para esse ano de 2024. Para você trilhar com o seu Waze bem ajustadinho, sem você precisar pegar nenhum atalho e de repente precisar fazer um arrodeio enorme ao ponto de perder tempo. Amém, queridos? Vamos refletir. Pensa comigo. Estou caminhando em direção ao meu propósito? Reflete aí essa pergunta. Minhas prioridades, aquilo que eu tenho tido em mente diariamente para eu fazer, tem sido a vontade de Deus para a minha vida? Onde estou concentrando as minhas energias? Quem são ou o que é a minha associação maior nesse momento? Tudo isso, querido, vai trazer para nós um resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Então precisamos ser sempre intencionais naquilo que eu vou assistir, naquilo que eu vou conversar, com quem eu vou me associar, a quem eu vou me expor, porque tudo isso vai trazer um resultado. E a gente pode escolher o que plantar. A gente seleciona as sementes, mas a colheita, ela é inevitável. Então, para isso, nós precisamos parar, refletir, meditar na palavra do Senhor, para que a gente tenha bom êxito. Amém, queridos? Hebreus 12:1 fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para correr a carreira que nos está proposta, com velocidade, com constância, com vigor, animação, alegria e fé, queridos, nós precisamos nos livrar de todo embaraço. Amém? O que de repente hoje bate na tua porta como um embaraço? O que hoje está fazendo com que o teu tempo ele não seja remido? E você está perdendo tempo de avançar, de crescer por dentro, de exalar o bom perfume de Cristo e assim crescer com velocidade, em busca do alvo perfeito e da plenitude da vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, queridos, muitas vezes quando nós nascemos de novo, existem pedras que muitas vezes nós tropeçamos. Mas às vezes, no decorrer do nosso tempo de caminhada com Cristo, são pedrinhas, chuchechos, né? Aquelas pedrinhas pequenininhas, que o checho é até bonitinho, né? Branquinho, outros meio rosinhas. Mas sabe que pode ser uma pedra grande, um paralelepípedo, ou uma pedrinha pequenininha que pode estar roubando de você a visão daquilo que Deus tem para a tua vida, que pode estar trazendo embaraço, que pode estar nos impedindo de viver aquilo que Deus Ele já projetou antes mesmo de nós nascermos. Às vezes, a gente se entende, ah, mas eu já estou maduro demais, eu já ouvi muito a palavra de Deus, eu não preciso sentar na sala de aula 2 anos, como por exemplo, para fazer o rema. Mas sabe, queridos, são as raposinhas, as pequenas coisas que nos roubam do centro da vontade de Deus, que tiram de nós a sensibilidade para nós ouvirmos a sua voz. Mas nessa noite, todo embaraço, se porventura vir em nossas vidas, vai cair por terra, vai acabar, porque nós não estamos distraídos. Essa é uma mensagem que é como uma vacina. Amém? Não é injeção para nós, é uma vacina, porque Deus nos quer no eixo. Ele nos quer no centro da sua vontade. Amém? Hebreus 12:2 ainda fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? A palavra consumador quer dizer alguém que conclui uma obra, um projeto. Então, esse alguém que completou essa obra, que iniciou, deu o período de processo, mas que também concluiu, Ele é o autor e consumador da nossa fé, queridos. E Ele é o maior interessado que os nossos olhos fiquem fitos nele, para que Ele veja que valeu a pena o seu penoso trabalho, porque dentro dele já existia alegria, porque ele sabia que eu e você um dia iríamos reconhecê-lo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Então corramos com perseverança. Não olha para a tua direita, não olha para a tua esquerda, foca no alvo, para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Amém? Aleluia, olhando para Jesus, não para nossa incapacidade, não por acaso para a família a qual nós nascemos, o bairro a qual nós nascemos, a cidade, o país. Ah, mas se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, a minha realidade seria outra. Ah, mas eu estou me programando para ir para Portugal, como por exemplo, hoje em dia está no auge. Nada contra, queridos, mas o Deus que te faz prosperar em Portugal, Ele te faz prosperar aqui, queridos. Não é o lugar, é a presença, é a consciência, é o Todo-Poderoso, queridos, é para onde nós estamos canalizando a nossa fé. De repente a gente pode projetar uma mudança tão radical em nossas vidas e ela não está alinhada à vontade de Deus, aquilo que Ele projetou para nós, mas as emoções, o desejo aflorado, o meu irmão, o meu vizinho, o meu parente está fazendo, eu vou fazer também. Ei, você não é o seu irmão, você não é o seu vizinho, você é um propósito único, com uma única finalidade, e vidas precisam daquilo que Deus colocou na tua vida, queridos. Não vai andar distante do propósito de Deus para a tua vida, porque alguns estão indo, porque alguns estão fazendo. Você é alguém especial, projetado para fazer algo especial que só você pode fazer. Amém? Então se alegre, queridos, por aquilo que o Senhor te chamou, por aquilo que Ele te projetou. Se de repente o púlpito não for o teu lugar, o Ministério de Socorros é um lugar maravilhoso para se atuar, queridos. Não há lugar melhor para nós estarmos. Eu amo, amei a minha fase de diaconato, queridos. Como doeu em mim sair daquela recepção. Porque eu amo receber pessoas, eu amo acolher pessoas. Então eu vou sair, mudei de estação, mas graças a Deus eu continuo tendo esse acesso a pessoas. Mas se de repente desce em mim, pastor, me coloque no financeiro da igreja. É nesse lugar que eu vou prosperar. Eu quero estar lá junto de Erizete. Mas se esse não é o meu propósito, eu não vou florescer nesse lugar. Eu não vou dar frutos. O melhor lugar para nós estarmos é no lugar aonde Deus nos projetou. Para nós estarmos, queridos, nesse lugar a provisão. Nesse lugar a paz. Nesse lugar a capacitação. Você vai se encontrar. Você vai viver em paz. Paz e em alegria, não vai ser pesado por conta de um status, por conta de uma posição. Ei, a melhor posição que nós precisaríamos ter é a de filhos. E essa já foi garantida na cruz por Jesus para nós. Então se alegre, queridos, glorifica o nome do Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Pode não estar escrito no contra-cheque que você almejava, mas está escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia! E o teu chefe, o teu patrão é o teu pai. Aleluia! O dono do universo, o todo-poderoso. Então, amados, não se distraia. Foca no teu propósito. Você vai bem. Amém! Aleluia! Deus é bom. Noé, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre Noé. Vamos voltar à salinha da escola bíblica dominical. Amém, queridos. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 5, fala assim. Gênesis 6, a partir do 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. A realidade naquela estação a qual Noé se encontrava era de pecado, era de promiscuidade. Mas a palavra diz aqui no verso 9 que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, entre aqueles que estavam vivendo naquela mesma estação que ele. Ele era um homem temente ao Senhor e ele andava com Deus. Eu tenho certeza que você se identifica com isso. Você é diferente. Você anda com Deus. Você faz a diferença aonde você se encontra. No seu lar, no seu trabalho, na faculdade, em sua vizinhança. Amém? E eu quero te perguntar, você está determinado a permanecer nesse lugar? Aonde a maioria pode te taxar como louco, assim como taxaram Noé? Aonde a maioria pode te taxar como atrasado? Fora de moda, alienado. Talvez era esse o pensamento e as falas que Noé ele ouvia. Tá louco? Sai dessa. Queridos, quando o Senhor encontrou lugar em Noé para trazê-lo como um destaque, para fazer algo incomum, para ser aquela pessoa principal, para virar aquela chave. Queridos, Noé, ele se encontrou nessa posição. E eu quero te perguntar, você está pronto, queridos, para sair das cortinas e se tornar um ator principal da mudança que a tua vida precisa, que a tua família precisa, que a tua comunidade precisa? Deus, ele pode contar comigo? Pode contar com você? Aleluia! Nesse tempo, queridos, Deus encontrou Noé, um homem que andava com ele. E foi Noé, queridos, a pessoa a qual Deus ele estabeleceu para que fosse cumprido o seu plano, o seu pensamento. Amém? Em Hebreus 11, 7 fala assim: pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui em Hebreus 11, 1 fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Uma arca, Senhor. Construir uma arca, eu, sem habilidade nenhuma. Como assim? Uma arca desse tamanho, ainda anunciar o não, não foi a resposta de Noé. Aleluia. E o que Deus ele tem te chamado para você fazer nesse tempo? Qual tem sido a nossa resposta? O nosso nível de renúncia. Aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão para ficarmos na história. Aleluia! Para mudarmos a história da nação, da nossa família. Aleluia, queridos! E naquele momento Noé, ele creu. Ele entendeu que ele precisava ter fé para aquilo que nunca tinha acontecido. Chuva, dilúvio. Aleluia, amados. Um casamento bem sucedido. Um ministério bem sucedido. Amanda, isso nunca ocorreu na minha família. Amanda, isso está tão distante de mim. Ei, mas você anda com o Senhor. Você tem escolhido a melhor parte. Você tem guardado a palavra no seu coração, queridos. E o diabo, ele não vai roubar. As circunstâncias vão dizer: deixe de ser ousado. Isso não cabe nem no teu bolso. Mas você vai dizer: o meu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Eu posso todas as coisas nele, porque é ele que me fortalece. Queridos, quando a gente for parar e trazer para nós a responsabilidade do mais e do além, nós iremos fracassar. Mas quando nós entendermos que uma parte somos nós que fazemos, e o mais e o além é com o Senhor, nós vamos andar rendendo graças. Obrigado, Pai, porque está feito. Obrigada, Pai, porque não é na minha força. Obrigada, Pai, porque é você, Pai, que abre as portas para mim. É você que aplana o caminho que está diante de mim. Não sou eu, é você. Queridos, reconheça, tenha consciência da sua paternidade espiritual. Muitas vezes a gente traz para a nossa realidade diária a lembrança de talvez um pai terreno que não foi presente, que não foi um provedor. Só que essa lembrança, queridos, está muito distante do seu pai celestial. Traz a memória o que te dá esperança, queridos. Você acha que o que você tem pedido ao teu pai é grande? Grande é o Senhor. Você acha, queridos, que os poderes, as autoridades, são eles que contêm aquilo que você almeja, a tua vitória, a tua promoção? É não, queridos. É o Senhor. Está nas mãos do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer, falando e andando correspondente àquilo que nós estamos crendo. Amém? Noé ouviu uma recomendação do Senhor. Ah, tá bom, uma arca, sim. Se ele não fizesse, quantas promessas nós temos? Quantas vezes o Senhor ele renovou essas promessas em nossas vidas? E aí, estamos caminhando em direção a essa promessa ou está tudo engavetado lá? A gente achando que é na nossa força. Não é na tua força. A graça, ela te conduzirá. A graça, ela te conduzirá, queridos. Aleluia. Aleluia. Levanta a cabeça, queridos. Você não é ninguém. Você é alguém. Aleluia, amado. Um preço de sangue foi vertido por mim e por você. Aleluia! O diabo, ele celebrou a nossa derrota, a nossa morte espiritual. Aleluia! Mas existia um plano perfeito. Existia um plano redentivo, o qual pagou a minha dívida, pagou a tua dívida. E hoje nós podemos andar de cabeça erguida. Amanda, mas as pessoas falam tanto do meu passado. Quando eu passo, eu recebo tanto apontamento. Lá vai fulano, lá vai Beltrano. Ei, queridos, olha para o autor e consumador da tua fé. Se ainda lembram do teu passado, Jesus já lançou no mar do esquecimento. Nem ele lembra mais. Aí para que você vai se juntar com quem se lembra para ficar se recordando? Ei, olha para o teu futuro. Eu quero te dizer, queridos, ele é brilhante no Senhor. Ha, ha, ha. Para o diabo. Ha, ha, ha. Para as condenações. Ha, ha, ha. Para a vergonha. Ha, ha, ha. Para a impossibilidade. Ei, o teu Redentor está vivo. Aleluia! O que você precisa nessa noite, queridos? O banquete está posto. Aleluia! Se sirva, se sirva, se sirva, queridos. Chegou o tempo, queridos. Chegou o tempo de nós mostrarmos que nós somos filhinhos de papai. Aleluia! Filhinhos de papai, providos por papai. Ei, queridos, acabou o tempo da vergonha. Acabou o tempo da falta. Esse é o tempo que Deus está te tirando de uma posição de humilhação, de apontamento, e te exaltando, queridos, para se mostrar forte através da tua vida. Ele não tem interesse que você viva na mesmice. Ele é o maior interessado em te promover, em te fazer prosperar. Decida, eu não vou mais me distrair. O desafio é grande, e daí? O meu Deus, ele me capacita. Ele é maior. Nele eu posso todas as coisas. Com ele eu farei proezas. Aleluia! Gera expectativa. A cada novo dia, a cada amanhecer, já se levante dizendo ao diabo: ei, diabo, estou de pé. Acordei. Ha, ha, ha. Eu vou atormentar o seu dia. Aleluia. Não é o diabo, queridos, que nos atormenta. Somos nós. Nós temos a palavra ao nosso favor. Ei, se as circunstâncias falarem, queridos, você não vai poder, porque o seu saldo na conta, ela é zero. Aí você diz: eu não preciso contar com o meu dinheiro, com o meu salário. O meu pai é o Jeová Jirê. Aleluia! Se a doença, queridos, quiser bater a sua porta, ei, existe cura. Existe libertação, queridos. Aleluia. Nós precisamos nos alimentar da palavra, porque a cada afronta, uma resposta. Amém? Agora, quando nós não conhecemos a palavra, qualquer gatinho se torna um leão na nossa frente. Mas quando a gente conhece a palavra, queridos, quando, até para o leão a gente bate o pé. Bora! Passa, vaza. Aqui você não vai encontrar lugar, queridos. Mas tudo vai depender do nosso nível de comunhão e intimidade com o nosso Pai. Da nossa consciência que nós não estamos largados aqui no mundo. Nós não somos órfãos. Nós temos Pai, queridos. Que essa palavra ela caia com revelação no seu coração. Você tem um Pai. Certa vez lá atrás, eu lembro de um momento na minha vida, eu estava tão angustiada. E ali, a irmã Isolanda não era minha sogra ainda, né? Mas sempre foi uma intercessora, uma pessoa muito próxima a mim. E guiada pelo Espírito, ela falou isso. Ela colocou a mão no meu ombro e falou assim: você tem um pai. Queridos, aquilo caiu como uma revelação tão profunda dentro de mim. Porque eu fui uma das tais que não tive essa proteção paterna. Então, por muitas vezes, o diabo ele tentou me distrair. Mas quando essa consciência chegou de paternidade celestial, ah, queridos, eu deixei de ser a coitadinha. Eu deixei de ser aquela pequenininha, humilhada, que qualquer migalha me servia e me fazia me alegrar. Eu entendi. Ei, uma filha de um pai que fez o universo com a sua voz, ela não pode andar em humilhação. Ela não pode andar em vergonha. Queridos, isso caiu com uma revelação tão grande dentro de mim, queridos, que a partir de então eu me posicionei. Será que nós precisamos nos posicionar nessa noite? Colocar o diabo no lugar dele e dizer: ei, eu tenho um pai. Aleluia, queridos. Não se distraia. Aleluia. Aleluia. Eu fiz uma frase, eu vou falar, vou ler aqui para vocês. Vou fazer igual o pastor. Mídia, anota aí. É assim: Deus está em busca daqueles que estão prontos para sair do anonimato e dispostos a serem cooperadores do seu agir sobrenatural aqui na terra. Amém, queridos. Não é no um mais um é dois, não. Não é naquela coisinha simples, não, que na capacidade humana é possível fazer, não. É no sobrenatural. É naquilo que os olhos não conseguem contemplar. É naquilo que naturalmente é grande demais. É até impossível. Mas você está pronto para sair do anonimato e entender que nele você pode e que você vai viver e vai cumprir com o propósito dele aqui na terra. Aleluia! Pode ser grande, queridos. E daí? E daí se não estão crendo? Como você está crendo? Presta atenção com quem você está compartilhando teus sonhos. Muitas vezes a gente compartilha e a fé é minada. Então pega alguém que pensa grande contigo e compartilha, para tua fé ser esticada. Caso contrário, cala a boca, amém, e fica contigo o teu sonho com o Senhor. E o Senhor, ele vai te conectar a pessoas que pensam iguais a você e que vai pegar junto contigo em oração e em celebração. E quando acontecer, se manifestar, você vai dizer: eu já sabia. Amém, aleluia. Glória, glória a Deus. Marcos 11, 23 fala assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Você é alguém? Então o Senhor está falando com você. Amém? Existe algum monte diante de você? A palavra está mandando você falar a esse monte. Amém? Ergue-te e lança-te no mar. Trocando em miúdos, trazendo para o nosso dia a dia, você fala ao seu monte, aos seus problemas: saia da minha frente, desapareça da minha frente, eu vou passar por cima. Diabo, você perdeu. É assim, simples, que a gente fala ao monte. Não é quando o problema surge: ai meu Deus, e agora? E agora? Chegou promoção. E agora chegou a hora de Deus se mostrar grande na tua vida e através da tua vida. Ei, no mundo tereis aflições, mas lembra-te, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, se ele falou que já venceu, se ele falou para a gente ter bom ânimo, ter alegria, queridos, então por que a gente vai andar contrário ao que está escrito na palavra? Seria incredulidade, seria dúvida, seria falta de fé. E só com a fé nós tocamos no Senhor. Amém? Aleluia. Marcos 11, 24 fala assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis e será convosco. Isso aqui foi Deus falando. O tudo de Deus para você significa alguma coisa, algumas coisas, um pouquinho. Ou tudo, você entende como tudo. Tudo é tudo, não é, queridos? Então, por isso eu vos digo, olha Deus falando com você. Maria, João, Paulo, André, Rafaele, Fábio, Lucélia, amém. Tudo quanto em oração, diga assim, eu. Aleluia, pedi, crendo, eu receberei. E assim será comigo. Então, quando o teu pai, tua mãe natural, alguém, tua amiga te diz, eu vou te fazer um pix, como por exemplo, é a moda, né? Da brincadeira de hoje em dia, faz um pix, faz um pix. Então, você acredita? E por que é tão difícil acreditar que Deus ele pode fazer o que ele já prometeu para a tua vida? A falha não está nele. Nunca estará nele. Ah, mas faz tanto tempo, não é problema dele não. É problema meu e seu. Se ainda não se cumpriu o que Deus ele prometeu na minha e na sua vida, não joga para a conta do Senhor não, queridos. É hora de nós pararmos e refletirmos. O que estou pensando, o que estou falando, com quem estou me associando, o que tem sido força para mim, o que tem sido uma voz de comando para mim. Será que a palavra ela tem ditado os meus passos ou são minhas emoções, os meus achismos? O que será? Mas a falha nunca estará no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos conversar um pouco agora a respeito da mulher do fluxo de sangue. Só foram para 7 minutos. Gostaria de convidar o louvor para subir aqui. Amém? Então, amados, essa mulher que se encontra aqui em Mateus capítulo 9, a partir do verso 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe as mãos sobre ela e viverá. Só que aí nesse meio tempo, enquanto o Senhor se dirigia para curar a filha desse homem, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porquanto dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aleluia! Queridos, aquela mulher, ela provocou o milagre dela. Ela tocou através da fé que ela mesma fez aumentar dentro dela, através daquilo que ela estava ouvindo. Olha, Jesus, ele cura ela. Oi? Ele liberta ela. Foi se encaixando. Aqueles comentários que estavam rolando lá ao redor dela, na comunidade, aquilo ali foi gerando fé dentro dela. Existe alguém que sara, existe alguém que cura, existe alguém que liberta. Aí ela pensou: qual é a minha condição hoje? Vamos pensar também na nossa condição de hoje. Qual é a nossa condição hoje? Ela pensou: se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, eu serei sarada. Mas, queridos, existia uma multidão que rodeava o mestre. Então aquilo parecia meio que impossível. Ela chegar junto dele, ela se aproximar. Mas quando fé gerada, não há multidão, queridos, que nos impede de tocar o Senhor. Então ela confessou, ela declarou, e fé foi sendo gerada. E a fé, quando gera, você se torna forte. Você fica tão ousado, tão consciente, queridos, que nada, absolutamente nada, rouba de você a convicção daquilo que o seu pai disse, daquilo que ele falou, daquilo que ele prometeu. A multidão sai, você é imunda, você não pode estar aqui, esse lugar não é para você, você não pode chegar até o mestre. O banco dizia: ei, você é falida, você não tem dinheiro, não tem como eu te dar nenhum crédito. Os médicos, a medicina, os diagnósticos, vai morrer. Acabou, já era, se dispersa, o teu tempo foi até aqui. Era o que ela ouvia, mas dentro dela, a voz que ela precisava ouvir, não eram as muitas vozes, não eram as muitas quem não tem nada para te oferecer. Era a voz dela, ligada à vontade do Pai. E ela confessava, e ela confessava: se eu apenas lhe tocar. Sai, multidão! Sai, empecilho! Sai, impossibilidade! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou rompendo, queridos! E a palavra diz, e ela garante, que quando ela tocou, aleluia, aleluia, glória a Deus, instantaneamente, ela foi curada, aleluia. Você está disposto nessa noite? Fica de pé, queridos. Você está disposto nessa noite a romper, a ultrapassar essa multidão, queridos? Amanda, tantos anos que isso me machuca, tantos anos que isso me persegue, tantos anos que eu não consigo romper com essa linha. Eu quero te dizer, queridos, você só precisa tocar, você só precisa tocar, você só precisa tocar, você só precisa crer, queridos, crer. Muita coisa, amém. Neemias foi um homem, queridos. Ele estava muito bem, mas de repente uma notícia chegou aos ouvidos dele, amém, que aquela cidade onde estava o sepulcro de seus pais estava desolada. Os muros estavam quebrados, os portões não existiam mais. E de repente, possa ser essa situação, a condição de alguns de nós nessa noite. Sem proteção, sem muros. Mas ele se entristeceu. Mas ele também orou. Ele também jejuou. Ele se levantou. Sabe, queridos, a gente pode até se entristecer por um momento, mas se levante com ousadia. Amém, queridos? E ele nos ensina algo. Aleluia. Ele entendia a graça que ele possuía ao chegar diante do rei. Amém. Você também possui essa graça para chegar diante do rei dos reis, do todo poderoso, daquele que pode, daquele que faz milagres extraordinários para te alcançar. Aquilo que você almeja pode até ainda não existir, mas para te alcançar ele faz. Ele cria, queridos. Então, de maneira estratégica, passo a passo, Neemias foi se chegando ao rei. Eu preciso disso, mas eu também preciso disso. E você vai fazer da mesma forma. Pai, essa é a estratégia, essa é a direção. E o teu pai vai te dizendo: entendeu que eu posso dar, entendeu que eu abro portas, entendeu que eu abro os caminhos. Oh, aleluia, aleluia. E quando ele chegou naquele cenário, ele poderia se assustar: meu Deus, tem muita coisa para reconstruir, tem muito a se fazer. Mas o que ele fez? Calou a boca. Ainda não existia ninguém para ele se associar. Então ele continuou ali, fazendo os cálculos, seguindo com as logísticas corretas, até chegar o momento. Ele se associou, começaram a construção, os inimigos se levantaram. É hora de parar. Oposição se levantou. Quem disse que é hora de parar? Quem disse a você que é até aqui? Quem foi que lhe falou que você não consegue ir mais além? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Não foi o Senhor! Não foi o Senhor! Fica com a palavra, querido! Fica com o que confirma no teu espírito, amados! Aleluia! mensageiros. E Neemias, ei, eu estou ocupado demais para te dar ouvidos. Eu estou ocupado demais para dar atenção à impossibilidade, à incredulidade, à falta, à dúvida. Porque a boa mão do Senhor, ela está comigo. A boa mão, ela está comigo, queridos. E aqui em Neemias 6:3 fala assim: envie-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra. Sabe o que significa descer? Baixar, retroceder, decair, reduzir, diminuir. Ei, avisa os seus inimigos: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para retroceder. Eu não tenho tempo para diminuir. Eu não tenho tempo para descer. Querido, é daqui para frente. Nunca mais, nunca mais no Egito. Oh, aleluia! Eu quero te dizer, querido, nenhuma unha mais ficará no Egito. Nenhuma unha mais ficará no Egito. Você foi comprado por um alto preço do sangue de Jesus. Esse sangue já te purificou, já te santificou, já te tirou das trevas, já te botou na luz.